dimensão muito maior, mas que eles estão enfrentando também desde ontem, quando o conflito em termos de ataques, uma dificuldade de obter informação das autoridades de Dubai. Ele menciona para mim que as mensagens demoram para chegar, que as autoridades demoram para se comunicar com os moradores, que muitas vezes então ficam sem saber se eles devem procurar os espaços de abrigo nos locais onde eles moram. E no caso desse meu amigo, há uma garagem subterrânea com 4 andares subterrâneos que eles podem buscar, onde há um espaço e há uma segurança maior, porque muitas das construções em Dubai também são feitas de vidro. Então, os apartamentos são todos rodeados de vidro, que poderia gerar uma exposição muito maior para esses moradores. Mas ele relata essa dificuldade de obter informação e, principalmente, a menção de que é como se a rotina para algumas profissões continuasse normal. Então, há uma orientação do governo para que as pessoas que possam trabalhem em home office ou permaneçam em suas casas, mas muitas empresas não têm a obrigação de seguir necessariamente essa orientação. Então, por exemplo, em frente à casa dele, há um canteiro de obras gigantesco onde os trabalhadores estão trabalhando ao ar livre normalmente, porque a ideia é fazer com que a rotina continue normal mesmo diante do conflito, talvez por conta, digamos, entre aspas, do costume que eles já têm de enfrentar uma situação meio beligerante naquela região. Então, há uma falta de informação e até uma incerteza relacionada também à proteção para os moradores que estão lá e que não necessariamente vão deixar o país nesse momento.
É, até porque necessariamente não são países que estão no centro desse conflito, mas que a qualquer momento podem se tornar alvo. Então, fica esse meio termo entre tentar manter uma vida normal, preocupação gigantesca com possíveis ataques repentinos. Os preços do petróleo e do gás dispararam e as bolsas globais caíram. À medida em que esse conflito cresce no Oriente Médio, interrompe também o fornecimento na região. Ameaçou, inclusive, afetar a economia global. Luca Bassani tem todos os detalhes, são componentes aqui diferentes, mas que se conectam muito em termos de globalização. Luca Bassani.
É isso mesmo, Bia, uma alta expressiva no preço das commodities energéticas por conta dessa guerra que acaba atingindo não só os grandes produtores de petróleo e gás natural, mas principalmente as rotas comerciais que fazem o escoamento dessa produção, de quase 20, 25% dessa produção pelo Estreito de Hormuz, através do Oceano Índico e depois seguindo para diversas partes do mundo. De acordo com aquilo que foi observado pelos economistas já nas primeiras horas dessa semana, o preço do barril Brent do petróleo, que é usado como referência em muitos países, teve uma alta de mais de 7%. Ou seja, já beira os 80 dólares o barril e nas projeções mais pessimistas poderia chegar até mesmo a 100 dólares o barril, dependendo da duração deste conflito, que seria algo realmente negativo para a economia global, aumentando consideravelmente o preço dos combustíveis em todo o mundo. Ao mesmo tempo, os preços do gás natural também dispararam mais de 10% por conta dessas mesmas instabilidades geopolíticas e agora há pouco acabamos de receber a informação de que os sauditas, ou seja, a Arábia Saudita, ameaçou diretamente atacar as refinarias de petróleo do Irã, caso o país faça o mesmo com as suas refinarias, principalmente a Aramco, né, que é a maior empresa do país e que tem uma das grandes refinarias ali nas proximidades também do Golfo Pérsico, Golfo Arábico. Ou seja, é uma guerra que pode ter os seus objetivos militares, atingindo diretamente a economia global e disparando o preço do petróleo em todo o mundo. Retomando aquilo que falamos anteriormente e repetimos sempre aqui, o próprio Alan Ghani traz, o Estreito de Hormuz é uma receita do mundo, cerca de 1% dos barris de petróleo passam por lá. Desta produção, 20% segue aqui para a Europa, ou seja, fará falta caso esta rota seja interditada por muito tempo, e 80% para a Ásia. Até agora, nós vemos que os mercados asiáticos abriram em queda, seja no Japão, na China, Hong Kong, Coreia do Sul. Aqui na Europa, a tendência de baixa também continua. Agora, a expectativa para mais algumas horas a abertura das bolsas americanas, ver como as empresas vão reagir em relação a isso, mas com certeza muito temor em relação às situação econômica, principalmente pela imprevisibilidade dessa guerra. Não sabemos se ela durará mais alguns dias ou até mesmo mais outras semanas ou meses. Tudo dependerá do fôlego dos ataques norte-americanos e israelenses e da própria capacidade de resposta dos iranianos, que também se veem isolados neste momento. Isso pode ter um efeito também dentro do Brasil, no preço dos combustíveis. A gente vai ficar de olho ao longo desta segunda-feira e de toda semana para saber os reais impactos geopolíticos e econômicos deste conflito que se desenrola no Oriente Médio.
Sim, Luca Bassani. E uma gigante estatal de petróleo da Arábia Saudita interrompeu as operações depois do local ser atingido por um drone em uma aparente escalada nesse terceiro dia de ataques na região. Conta pra gente, Alangani.
Pois é, exatamente, né? Foi um ataque de drones a uma grande estatal de refinaria, né, da Arábia Saudita. E é preocupante porque também não foi só lá, houve um ataque no Catar também, uma refinaria de gás natural. Então, há uma tensão, Evandro, de que haja uma escalada do conflito. Olha, de uma destruição da capacidade de infraestrutura de petróleo e gás natural na região, no Oriente Médio. Então, não é só mais uma preocupação em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz, né? Ou seja, da distribuição e transporte de petróleo, não. Mas também de uma destruição da capacidade de produção e refino, tanto de petróleo quanto gás natural. Porque o Irã, ele, além de ser um país resiliente a guerras, ele tem uma outra característica. É aquele país que cai atirando.
Né? Ele nunca vai simplesmente perder um conflito sem simplesmente prejudicar,
exatamente,
aqueles que estão ao redor. Essas imagens aqui, elas mostram então os reflexos desse ataque, né, as consequências de vários pontos diferentes. São imagens que chegaram então aqui para a nossa produção e que a gente compartilha com vocês agora no Jornal da Manhã. E para quem nos ouve, tem essa estrutura então dita para a produção de petróleo e parte do local destruído com muita fumaça que se consegue ver à distância por aqueles que passam ali em rodovias e locais próximos. Agora, Alangani, é interessante perceber que nesse conflito, a Arábia Saudita é a maior produtora de petróleo do mundo, né? E nesse caso, há agora, de certa forma, os países que dependem desse petróleo contam com um aumento na produção desse país que integra a OPEP, é um dos principais produtores da OPEP, mas também já demonstra um conflito que já existe há um bom tempo, de dificuldade de relação, mesmo fazendo parte da mesma região, no Oriente Médio. Sim. O diálogo nunca foi muito frutífero entre Irã e esses outros países como a Arábia Saudita, né?
Não, exatamente. Aliás, eles são adversários, inimigos históricos, porque até há uma briga, né, por uma disputa ali de protagonismo na região. Então, rivalizam ali pela hegemonia na região. Israel de um lado, né, representando ali mais o Ocidente, do outro lado a Arábia Saudita, que mantém boas relações, exato, com os Estados Unidos, não mantinha boas relações históricas com Israel, mas foi, se aproximou, né, recentemente, teve aquele famoso acordo histórico, mas o Irã, aí sim, inimigo tanto da Arábia Saudita quanto de Israel. Então veja como que é absolutamente complexo o jogo de forças ali. E o seguinte, né? As relações no Oriente Médio, elas são muito fluidas, né? Ou seja, elas mudam de uma outra de acordo com os interesses de turno, o que torna muito difícil alianças mais sólidas. Então prova disso é que o Irã agora ataca outros países, né? Não ataca só as bases militares norte-americanas, como vinha fazendo, mas agora começou a atacar também as refinarias de petróleo e gás natural, Arábia Saudita e Catar.
Muito obrigado, Alangani. Daqui a pouco a gente conversa mais.
Até.
Até já.
E agora eu trago uma boa notícia para os consumidores brasileiros. Acredite, tem luz no fim do túnel, literalmente falando de luz aqui, porque a bandeira tarifária na conta de energia vai continuar verde em março. Ou seja, Matos, não temos custo adicional na produção de energia. Continua barato, não tanto, porque é caro mesmo assim, mas pelo menos sem encarecer ainda mais, né?
Exatamente, não vai ficar então mais caro, né? Uma boa notícia, como você disse. A Agência Nacional de Energia Elétrica apontou que houve uma chuva consistente para os reservatórios em fevereiro e, portanto, a bandeira será verde. A bandeira, então, não terá um custo adicional nas contas de luz. A gente sabe que tem vermelha, amarela e a verde. Felizmente, nós teremos, então, a continuidade das contas de energia elétrica sem um repasse de um custo adicional. Eu vou voltar a falar aqui da Rua da Consolação, Nós continuamos acompanhando aqui aquela enorme cratera que se formou, 15 metros de avaliação aqui. 10h26 da noite, precisamente 10h26 da noite de ontem, porque nós temos câmeras aqui num estacionamento e numa loja de iluminação, e nós temos inclusive imagens que vão mostrar o fato que aconteceu 10h26. Havia fumaça preta saindo, portanto, aqui do asfalto, e nós tivemos na sequência, então, uma explosão. 2, 3 caminhões da Enel estão aqui. A gente observa que o prédio em frente aqui, felizmente não houve feridos, né? As vidraças, inclusive, não houve estilhaço, então ninguém se feriu no local. Um carro passava por aqui, mas conseguiu também se desvencilhar de toda essa cena aqui. E nós não tivemos ninguém, nenhuma pessoa ferida. De qualquer forma, então a Comgás foi chamada, garante que não tem nada a ver com a explosão e tudo indica aqui, nós temos vários caminhões da Enel, que pode ser então algo ligado à energia elétrica, um transformador, eles estão trabalhando aqui. Claro que nós tivemos a interrupção também do sinal de comunicação aqui, internet, tivemos o trabalho aqui das operadoras, mas nesse momento ainda continua então a Enel. É entre a rua Maceió, Antônio Carlos, quem está subindo a Consolação em direção à Paulista, apenas os táxis e os ônibus têm a faixa aqui liberada dos ônibus, evidentemente, e os motoristas são direcionados na Maceió. E é evidente que quem está vindo do centro para cá vai encontrar esse ponto aqui de congestionamento. Nós vamos continuar acompanhando, portanto, todo o desenrolar agora desse episódio aqui. Por enquanto as obras não ocorrem aqui no buraco, mas de qualquer forma, claro que é uma dor de cabeça para o motorista nesta segunda-feira. Retorno agora com vocês nos nossos estúdios.
Obrigada, Matos. Continua com a gente aqui para também traçar informações, porque eu já vi vários casos de crateras se abrindo em asfalto por conta do rompimento de galerias, quando chove muito. Num primeiro momento até achei que fosse isso que tivesse acontecido aí na Consolação, mas um curto-circuito é uma coisa muito diferente. É, tem já algum tipo de justificativa para isso ter provocado essa cratera? E ainda, como é que você, com o teu olhar aí, está avaliando essa pronta resposta dos órgãos responsáveis por reparar isso? A Consolação vai ficar à medida do momento em que a gente vai ver a obra sendo executada por ali. O trânsito, que tem 4 pistas, fluindo em apenas uma faixa. Desde cedinho aqui no Jornal da Manhã, a gente está alertando os motoristas que nos escutam nesse momento pelo rádio. Qual que é a tua impressão sobre essa pronta resposta e também um curto-circuito provocar uma cratera também? Você acha diferente, assim como eu, ou só eu estou impressionada aqui, Matos?
Não, olha, você sabe que a gente estava conversando entre os jornalistas aqui, né? Porque nós tivemos episódios no Japão, e isso é recorrente, infelizmente, os terremotos, e a velocidade, né, que o governo japonês lá, as autoridades, eles fazem um reparo. A gente estava lembrando na época do tsunami, na época do terremoto, e é impressionante, as estradas em pouco tempo elas estavam sendo revistas e também estavam já em operação para as pessoas. Então, aconteceu 10h26 da noite. A gente observa que é um trabalho efetivo da Enel. Outra viatura já esteve por aqui. São 3 viaturas agora da concessionária de energia elétrica aqui que estão presentes. Há um gerador aqui para efetuar quem está sem energia ainda não ficar sem energia. Mas, de qualquer forma, desde o momento que eu cheguei aqui, esse buraco está coberto e ainda nada foi feito, né? Quer dizer, então a gente imagina aqui uma via importante, aqui uma ligação do centro de São Paulo até outras regiões, para a região da Paulista, para atingir também a outra zona oeste ali da cidade. A gente imagina que até agora não houve nenhum movimento. E se imagina que a Enel está fazendo a sua parte aí para checar. Ainda não teve uma palavra oficial da concessionária, olha, o problema foi nosso mesmo, o transformador que entrou em curto-circuito, ainda não existe isso. A Comgás garante que não tem nada a ver com ela, mas desde a hora que eu cheguei aqui, a gente já teve a nossa segunda entrada desse ponto, até agora o buraco está coberto. Agora, se eles vão ser tão ágeis assim na madrugada, durante o dia, aí a gente imaginar que aquilo que acontece no Japão vai acontecer aqui, isso eu tenho certeza que não vai acontecer, dificilmente então, vamos ver, a gente até torce para que isso possa ser reparado aqui, porque é óbvio que o trânsito está muito difícil ali, a rua Maceió, todo mundo é obrigado a virar, apenas os ônibus e os táxis têm aqui a liberação da faixa dos ônibus, os carros são obrigados a virar ali, uma grande confusão para quem vem para o centro, mas claro, a minha impressão até agora, a lona está aqui, todo mundo quer fazer essa imagem, evidentemente, mas nada mudou, pelo menos há 2 horas aqui, portanto, vamos torcer então para que haja uma agilidade, agora esperar o padrão japonês, isso aí, infelizmente, não teremos.
É difícil acreditar que a gente vai ter a mesma eficiência que outros países já demonstraram para resolver obras assim. Podem esperar semanas, ser bem
isso pode
otimista.
Acontecer. A gente já trabalha com bastante pessimismo aqui em São Paulo quando acontece algum tipo de situação relacionada assim, a esse transtorno que faz o trânsito parar mais uma vez. Agora, 9:35.
Repita.
9:35 da manhã.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Já pensou em estar no volante ouvindo as melhores músicas? Agora é possível com a Classic Fan 76.7 FM da faixa estendida que está disponível nos novos modelos das principais montadoras: Hyundai, Jeep, Lexus, Peugeot, Toyota, Volkswagen. Qualidade de som impecável, com sucessos de ontem e hoje. A trilha sonora perfeita para onde quer que você vá. E se o seu carro não tiver essa opção, é só acessar pelo Panflix. Na rua ou na estrada, a Classic Pan FM em 76.7 te acompanha. Jovem Pan, com você onde estiver.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day em Morumbi.
Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. O encontro reunirá médicos e empresários para discutir a saúde pública e privada no Brasil. As inovações, novas e inteligência artificial para melhorar a qualidade da saúde e da vida. Seminário Lide Saúde, dia 4 de março, quarta-feira, às 8 da manhã, na Praça das Artes, em Barueri. Para participar... Para acesso, quem está no lead?
Agora 9:39.
Repita.
9:39 da manhã.
É hora de dizer para não faltar mais nada. E eu quase peguei ele de surpresa lá. Ah, Fernando Rocha, não estava tava fazendo o que aí, hein?
Pensando em vocês.
Opa!
Pensando em vocês. Tá. Preparadíssimo aqui. Preparadíssimo. Só esperando a hora. Estamos aqui. O programa está sendo todo construído aqui porque, nossa, como aconteceram coisas nesse fim de semana, né? Que repercutiram no mundo todo. E a gente repercute aqui também no nosso sofá da discórdia. Tudo que está acontecendo nesse mundão. Vamos falar do Oriente Médio. Vamos conversar, por exemplo, com o porta-voz do Exército de Israel para entender melhor cada detalhe desse conflito. E também como essa guerra pode atingir a economia brasileira. A gente vai falar sobre isso também. E tem um assunto ótimo que a gente vai repercutir aqui sobre plano B na vida. E a gente vai entender se vale mesmo a gente gastar energia e tempo com um plano B ou se o plano B pode virar um plano A. Ou então, talvez, o melhor seria um plano C ou, quem sabe, um plano M de Morning Show, que começa daqui a pouco. Tem gente que eu sei que no fim de semana teve plano A ou A, C de C, não foi não?
Foi sim, foi minha primeira vez lá no estádio do Morumbi, Fernando Rocha, fiquei impressionada com a arquibancada balançando ao som do AC/DC, foi demais.
Isso é plano A, hein? Plano A, muito bacana. A gente vai discutir, você tem, Evandro, um plano B na vida? Tipo assim, se tudo der errado, você vai vender sorvete na praia ou fazer miçanga nas areias do litoral norte?
Eu acho que eu gostaria de fazer miçanga, mas se tudo der errado, talvez dê pra voltar pro interior de São Paulo e trabalhar na roça de novo, hein,
bom,
Fernando Rocha?
Bom, isso mesmo.
A gente vai falar... Eu tenho prática nisso.
Fernando, qual seria o plano B? Hã?
O meu plano B, na verdade, é o plano... Eu acredito que a gente não precisa ter plano B, porque a gente não precisa gastar energia com plano B. Se você tem um plano B e dedica a ele atenção suficiente, então ele já tem força e idade suficiente para virar o plano A. Então, o meu plano A é o plano que existe hoje aqui, estar todos os dias no Morning Show, esperando todo mundo.
Feito o convite, então. Muito obrigada. Bom trabalho para você por aí. Até amanhã.
Valeu. Beijos.
Um abraço. Vamos agora com a participação da nossa audiência, a Mara Laritza. Esperamos 3 anos para este governo atual fazer planos e até agora nada. Passou muito tempo viajando e tudo que temos são escândalos e dívidas. A Mara fazendo uma espécie de balanço do governo Lula 3 até aqui. Obrigado, Mara, pela tua opinião.
Além da Mara, a gente também tem a participação pelo YouTube do Jorge. Infelizmente, não dá para acreditar nestes políticos oportunistas, muito menos em ano eleitoral. A manifestação na Avenida Paulista, a gente falou também do governo Lula se reunindo em torno do conflito que aconteceu e que acontece no Oriente Médio. Então, todo mundo puxa de alguma forma a sardinha para algum lado, envolvendo o ano eleitoral no Brasil. Isso é muito esperado, bem pontuado aqui pelo Jorge.
Vamos lá com mais uma manifestação?
São essas
temos
duas.
São essas duas?
É, isso.
Gente, obrigado pela tua... Tinha a Rose lá, mas não vamos aparecer. Rose, um abraço para você.
Valeu, Rose.
Para todo mundo que está acompanhando o nosso Jornal da Manhã. Obrigado pela companhia de vocês.
Com o conflito no Oriente Médio, o petróleo subiu 9%. O Rodrigo Viga tem mais informações, ele que é praticamente o nosso especialista aqui em Petrobras, em mercado de petróleo, ao vivo de um posto de combustíveis no Rio de Janeiro. O que esperar na bomba? Já tem alguma expectativa, Viga?
Tomara que não venha bomba por aí, né, meu cara Bia? Bomba não no sentido literal da palavra. Muito de... Conversei com fonte da Petrobras, que é a formadora de preços aqui no mercado interno, no mercado brasileiro. E aí elas me disseram que a semana vai ser de observação. Calma, tranquilidade e cautela para não fazer um movimento precipitado e depois ter que voltar atrás. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma culta da língua, é preciso ficar atento a uma série de questões, uma série de variáveis em meio a esse conflito entre Estados Unidos e Irã, que abrange também aliados norte-americanos ali na região do Golfo, na região do Oriente Médio. Que questões são essas, minha cara Bia, Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan? Primeira questão, como ficam aí os ataques em eventuais instalações de petróleo? A gente tem informação que hoje uma refinaria da Aramco, que é uma gigante no mercado mundial de petróleo, com capacidade diária de 500 mil de processamento de barris de petróleo, para desses ataques. Então, você está reduzindo, consequentemente, no curto prazo, a oferta de derivados de petróleo. Quando a gente fala derivado, está falando de óleo diesel, gasolina e outros combustíveis. Ponto número 2. Como é que fica a situação do Estreito de Hormuz, ou Hormuz, que fica ali na região do Golfo de Omã? Nunca na história ele foi plenamente fechado, bloqueado por muito tempo. Mas se assim fizer, se assim acontecer este ano, vai ser uma dor de cabeça danada. Porque por ali passam cerca de 20%, até 15 milhões diariamente de barris de petróleo. Uma terceira variável importante, Bia, Cine, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, é ver como é que vai se comportar a OPEP, o cartel dos grandes produtores de petróleo do mundo, que já tem se manifestado na possibilidade de aumentar a oferta de petróleo e dar uma certa equilibrada no preço do barril do petróleo do tipo Brent, que está disparando, já está ali perto dos 80 dólares. A gente falava um pouco mais cedo que já estava subindo antes do conflito, agora com tendência daquele choque. E por último, minha cara Bia, ouvinte, espectadores e internautas da Jovem Pan, é preciso olhar como é que vai ser o comportamento do dólar, porque a equação de preço da Petrobras tem o Brent como uma referência e o dólar. Se ficar o mundo inteiro meio assustado, apavorado com o ataque norte-americano, como isso vai refletir na economia, gastos com defesa, pode haver uma fuga de investimentos de dólares dos Estados Unidos para mercados emergentes, no caso, o mercado brasileiro. Isso poderia derrubar a moeda norte-americana por aqui e, de certa forma, compensar essa alta do Brent. São muitas questões, são muitas variáveis, mas as fontes dizem o seguinte: a semana é de observação. Se o barril do petróleo ficar operando acima de 80 na semana que vem, com tendência de crescimento, aí sim pode haver um ajuste no preço aqui no mercado interno de diesel e ou de gasolina. Esse é o cenário de momento. Minha cara, Bia.
É, e acaba puxando o etanol também, né? Porque um vai regulando o outro. Obrigada, Viga, pelas informações, pela aula aí que você trouxe pra gente. Vamos ficar atentos, então, a essa cotação nos próximos dias.
Eu quero avançar um pouquinho nesse assunto relacionado ao petróleo, porque toda vez que tem um conflito de um país que tem uma produção muito grande de petróleo, isso expõe a necessidade que outros países do mundo têm dessa commodity. E também expõe a necessidade de uma transição energética, né, Patrícia Costa? Vamos trazer isso um pouco para o nosso JP Sustentável também?
É, não é só uma agenda climática nesse momento, né? A gente está falando de um combustível fóssil que é produzido justamente em países que vivem em conflito e toda vez que o resto do mundo depende disso, mexe com a nossa inflação, com o transporte, exatamente, vai até para o nosso alimento. Então, impacta todos nós. E a China já entendeu isso. Por isso que 60% dos investimentos em energias renováveis, e a gente está vendo aí a eólica, por exemplo, os minerais raros, aqueles críticos disputados agora, principalmente pelos Estados Unidos, mina esse mercado por essas eólicas. Então, a China tem feito isso de forma muito consistente. Ela tem produzido muita energia renovável e, claro, ela sofre aí o impacto dessa, né, desse petróleo aí, porque importa muito do Irã, mas é um país que tem trabalhado para não ficar refém dos combustíveis fósseis. Então, ela já tem uma matriz de carros ali, de veículos eletrificada. Você, exato, vai para a China, você quase nem ouve mais barulho de transporte. Ela investe em energias renováveis, como a muralha chinesa, que agora solar é a maior do mundo, em energia eólica, nos minerais críticos. Então, agora essa agenda ambiental também pode se tornar uma estratégia aí geopolítica e também para a gente diminuir a produção, porque tem isso também, né? Quando a gente afeta aí a produção de um país, a gente intensifica do outro lado, mas embaixo na climática global. Então, a gente tem uma alternativa aí que, se o mundo olhar com um olhar ativo em investimentos, talvez a gente fique menos refém desses conflitos atuais.
Muito bom, Patrícia Costa. Obrigado. Bom trabalho para você.
Obrigado. Você também. Feliz aniversário.
Obrigado.
Agora, parabéns.
Valeu. Até mais.
O embaixador do Irã no Brasil vai conversar com jornalistas ainda nesta manhã para falar sobre o conflito no Oriente Médio. André Anelli está posicionado em Brasília, atento aos bastidores e expectativas de fala nesse discurso, nessa entrevista. A gente já falou aqui como os senadores, como o governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, também se posicionou e tende a vir ao encontro com aquilo também que o embaixador vai falar, né, Anelli?
Exatamente isso, Beatriz, Evandro. Logo mais às 10h30 da manhã, o embaixador do Irã aqui no Brasil, Abdullah Nekonam, vai dar uma entrevista coletiva passando todas as impressões oficiais do governo iraniano em relação ao que aconteceu desde o último sábado. Estados Unidos e direcionados ao Irã e que houve assim então um contra-ataque por parte do país do Oriente Médio. E existe a expectativa também de um embaixador do Irã acabar confirmando, elogiando, até mesmo agradecendo todo o posicionamento do governo brasileiro por meio do Ministério das Relações Exteriores, que desde o último sábado, poucas horas após essa intensificação do conflito, condenou os ataques e pediu também para que houvesse um cessar-fogo, uma paz na região, algo que até o momento não aconteceu e tem ficado cada vez mais distante de acontecer. Ainda nesse contexto, o presidente Lula conversa nas próximas horas com o assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim. Celso Amorim vai passar as impressões que ele tem a respeito desse conflito, orientando o presidente Lula também sobre como deve agir e trazendo todo um destaque em relação aos efeitos, conforme a gente estava ouvindo agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, sobre o preço do barril do petróleo, que nesse momento já bate recorde, é o maior preço desde os últimos 8 meses, e também questões relacionadas à intensificação, à escalada do conflito, uma vez que o Irã produz, beneficia armas nucleares, pode então acabar conseguindo produzir uma bomba nuclear, e isso colocaria o mundo inteiro em risco, em alerta. Portanto, essas são as duas preocupações nesse momento do governo brasileiro, com a escalada da violência até pontos inimagináveis e também com o preço do barril do petróleo, que acaba influenciando todos os preços que nesse momento são impactados pelo petróleo, que serve para o transporte de commodities, de insumos, enfim, tudo isso preocupa o governo brasileiro, ainda mais se tratando de um ano de eleições e pode trazer então impactos eleitorais, uma inflação provocada pelo petróleo. Evandro, Beatriz.
Obrigada, Nery, pelas informações. Qualquer coisa, só nos acionar assim que essa entrevista começar. Nós já estamos aqui com Roberto Mota e Lucas Merreiro ao vivo para analisar essa e também outras repercussões em torno do conflito. Ô, Merreiro, mais cedo a gente já falou, né, que uma solução diplomática seria a forma mais viável, assim como o Brasil defende, mas também não é tão simples. Porém, agora há pouco também, por meio de um comunicado oficial dos Estados Unidos, autoridades declaram que reconhecem a necessidade de retomar o diálogo entre Estados Unidos e o Irã, num contexto em que ataques simultâneos acontecem no exato momento em que nós estamos conversando por todo o Oriente Médio. Agora, essa retomada de diálogo, ela determinaria justamente a queda do regime, né? Que é o pedido dos Estados Unidos e, inclusive, uma das suposições para dar início a esses ataques. É tão simples assim de se alcançar esse tipo de conquista, de que ocorra uma mudança após séculos de um mesmo regime teocrático implantado no Irã?
Bia, não é fácil. Ao que tudo indica, esse é realmente o objetivo dos Estados Unidos agora. O Donald Trump, ele não vai se satisfazer em dialogar com o regime. Ele quer derrubar o regime do Ayatollah. Isso é simples? É fácil? Não. Como você bem colocou, Bia, é um regime que está muito estabelecido há muitas décadas já. E mesmo num período de grande instabilidade, a gente sabe, como já aconteceu, inclusive, né, de que o regime acaba se recuperando, né? Já houve outras ações no passado em que Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã e mesmo assim o regime acabou se fortalecendo, mesmo passando por uma situação de instabilidade. Eu acredito que a queda é sim possível, apesar disso que eu falei, tá? Não acredito necessariamente que o povo persa vai retomar o poder. Acredito que pode acontecer algo parecido com o que aconteceu na onde o regime, ou talvez o próprio exército do regime, acabe tomando o poder, acabe assumindo ali, né, uma queda mais interna, aproveitando essa situação de instabilidade para que internamente haja um golpe ali e provavelmente o exército, imagino eu, acabe assumindo o território iraniano.
Fala, Roberto Mota.
O governo brasileiro segue se colocando numa posição cada vez mais isolada e é difícil entender qual é a vantagem geopolítica disso, especialmente quando está previsto para breve um encontro com Donald Trump. Os ayatolás estão no poder desde 1979, salvo engano. Não é muito tempo. Até aquele ano, o Irã tinha um regime amigo do Ocidente. Se aconteceu uma revolução há tão pouco tempo, pode acontecer outra agora.
Muito obrigado, Roberto Mota. E 3 aviões de guerra americanos foram abatidos por engano pelas defesas aéreas do Kuwait. O Luca Bassani está conosco e vai trazer as informações agora. Conta aí, Luca Bassani.
Pois é, Evandro, um caso de fogo amigo. É assim que está sendo tratado esse incidente entre Estados Unidos e Kuwait, já que três aeronaves dos Estados Unidos, F-15, caças norte-americanos, foram abatidos, por engano, pela defesa antiaérea do país. Os pilotos, né, que estavam dentro desses caças, dois em cada um, ou seja, seis pilotos, conseguiram ejetar a tempo e não estão correndo risco de vida. De acordo com os boletins médicos, tem uma condição estável. Ainda estão investigando o que teria ocasionado esse erro de comunicação, essa falha, né, entre os aliados, mas fato é que é uma perda considerável se tratando de três caças que valem. As operações norte-americanas continuam dentro do Oriente Médio, agora também com a autorização do governo britânico para a utilização das bases britânicas na região para o exército norte-americano conduzir todas aquelas demais operações necessárias durante os próximos dias. Também vale dizer que o conflito se alastra dentro do Líbano após a entrada do Hezbollah durante esta madrugada, Israel também conduzindo operações com seus caças nos subúrbios de Beirute e no sul do país. Vamos ficar de olho nas próximas horas, porque tudo indica que essa guerra pode ser decidida também através da exaustão das partes por um conflito tão intenso em tão poucos dias.
Ô, Luca Bassani, e rapidamente para a gente arrematar, né? Se mantém também, nesse caso, a avaliação da Alemanha e de outros países da Europa para entrarem pelo menos no conflito em si armado e não necessariamente num apoio aos ataques como um todo?
Olha, Evandro, essas questões estão sendo decididas país a país. O Reino Unido, como eu disse, dá autorização da utilização das suas bases militares para os Estados Unidos e Israel. A Alemanha talvez possa dar uma ajuda operacional um pouco mais ampla. A França até cogita participar desses ataques diretamente ao Irã, caso seja necessário. Então, essa avaliação está sendo feita por cada um dos países, afinal, há uma resistência interna aqui mesmo dos países europeus, né, e dos próprios cidadãos de adentrar essa guerra, considerando que os ativos militares devem ser poupados para um possível enfrentamento com a Rússia no longo prazo. Inclusive, essa tem sido a retórica durante os últimos 4 anos, que a Europa precisa se rearmar e refazer os seus estoques, parte deles concedidos à Ucrânia durante esse período, para sua própria defesa. Utilizá-los no Oriente Médio nesse momento poderia ser uma estratégia arriscada por governos ainda essa consideração antes de decisão.
Muito obrigado, Luca Bassani. Chegamos à reta final aqui do nosso Jornal da Manhã, mas é aquele momento em que a gente te prepara também para o que observar nesta segunda-feira. Aproveitando que o Luca Bassani já estava conectado conosco, vai lá, Luca Bassani, além do que você já contou, o que a gente precisa prestar atenção?
A gente precisa ficar de olho na liderança dentro do Irã. De acordo com aquilo que foi comunicado pelo presidente interino, o líder supremo do país deverá ser escolhido em breve, portanto, entre 1 e 2 dias, o que poderá dar a ideia de quem assumirá o Irã e qual será a linha adotada, uma linha de moderação ou seguindo aquilo que pregava Ali Khamenei.
Com os Estados Unidos entre os protagonistas, aliás, um dos principais, né, Eliseu Caetano, qual que é o destaque por aí?
Daqui dos Estados Unidos, o destaque de momento é que o governo do país anunciou a morte de um quarto integrante das Forças Armadas Americanas, que morreu vítima de um confronto com forças iranianas. Ao longo do dia, nós atualizaremos todas as informações na programação da Jovem Pan.
E você, o meu amigo Rodrigo, o que você conta, hein?
Só minha mãe me chama assim, Cine, para dar bronca. Desdobramentos dessa guerra envolvendo Estados Unidos, Irã e aliados norte-americanos sobre os preços dos combustíveis. Por hora, por enquanto, a fotografia é a seguinte. Petrobras, que é a formadora dos preços, vai ter uma semana de observação. A depender de uma série de variáveis, na semana que vem pode ter ajuste. Quando a gente fala em ajuste, aumento no preço dos derivados, Cine.
Obrigado, meu amigo Rodrigo. Chegamos ao fim. E eu quero saber também. Sabe o que eu quero também? Te agradecer pelo carinho. Ao longo aqui do nosso Jornal da Manhã, recebi dezenas de mensagens de telespectadores e ouvintes que estão conosco todo dia, desejando um feliz aniversário aí pra mim. E eu quero mandar um abraço que tem 11 anos. No mesmo dia. Quer dizer, eu nasci no mesmo dia que ele.
Uau!
11 anos depois. No mesmo dia. Um abraço pro Alessandro Cine, meu irmão. Beijão para você que está conosco também.
Família Cine em festa hoje, então. Para quem mandou recado para Evandro Cine de aniversário, eu digo para vocês, ele é realmente essa pessoa gentil, espetacular, super carismática.
Obrigado.
Os bastidores também. Obrigada pela parceria.
Eu que agradeço. Receber você tem sido um prazer diário, minha querida.
Tamo junto.
Um beijo, viu, gente?
9 horas e 59 minutos.
Repita.
9h59.
Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau.
Se cuida.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. Música de todos os tempos. More classics. Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Jovem Pan Morning Show, oh, 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 Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Oferecimento, mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Morning Show. Eu sou o Fernando Rocha e essa segunda-feira agitada no Brasil e no mundo vai te mostrar tudo, tudo, tudo que você precisa saber para ficar bem informada, bem informado. No Oriente Médio, a tensão entre Irã e Estados Unidos está escalonando e chegou até Israel. Como é que fica a posição do Brasil? Você em casa, no carro, no trabalho... Por onde você estiver, pode participar com a gente. O convite é esse. Deixe a sua opinião nos nossos canais da internet, pelo WhatsApp. Olha o número aí, 1191-3258-055. A gente quer saber, você concorda com a postura do governo brasileiro nessa relação, nessa tensão que acontece nesse momento no Oriente Médio? Fim de semana é literalmente pegando fogo no Oriente Médio. A tensão alcançou níveis históricos depois desses ataques dos Estados Unidos e também de Israel, né? A gente vai logo entender, daqui a pouco a gente vai ter opinião de Matheus, de entender a posição do Brasil com relação a tudo isso. Será que isso afeta o seu bolso na bomba de gasolina? A gente vai entender tudo isso e a gente vai agora para a Europa também saber como esse ataque inédito, né, a um líder, matar um líder no exercício do poder, isso nunca tinha acontecido antes. Vamos saber com Luca Bassani, que está na Europa, sobre essa tensão no Oriente, a repercussão de uma forma geral no continente europeu. Bem-vindo, Luca Bassani. Sei que você está desde cedo aí com essas informações. Atualize para a gente aqui no nosso Morning Show.
Boa tarde, boa manhã a você, Fernando, a todos que nos acompanham aqui do Morning Show, boa semana. Realmente uma semana crucial para sabermos os impactos geopolíticos e econômicos deste conflito que começou no último sábado e que a gente está aqui trazendo essas repercussões, as atualizações diariamente para a nossa audiência. O chefe de segurança do Irã, da Guarda Revolucionária, o general Ali Larijani, disse que não pretende negociar com os Estados Unidos e não vai recuar. Portanto, a gente vê que a fala de Trump e Netanyahu durante esse final de semana, que também vão continuar com essa guerra até os objetivos operacionais serem alcançados, também é ecoada pelo outro lado, pelo lado iraniano, e fecha as portas para a diplomacia neste primeiro momento. Isso acontece em um cenário de alastramento deste conflito para outras partes do Oriente Médio. Desde o começo falamos aqui sobre ataques nos Emirados Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi, no Catar, no Kuwait, no Bahrein e mais recentemente a entrada do Líbano, já que o Hezbollah atacou Israel e Israel retaliou também. Ou seja, uma guerra generalizada por várias rotas comerciais e aéreas fechadas, suspensas por conta dessa instabilidade e os mercados reagindo também de forma muito preocupante. O barril do petróleo subiu mais de 9% já nas aberturas das bolsas asiáticas e europeias durante essa segunda-feira, e a perspectiva de uma guerra longa, ela acaba assustando os economistas e os próprios países da região, que já tem muitas pessoas morrendo. O Irã fala em 555 mortos, a crescente vermelha do Irã fala nesse número, e mais de 1.000 feridos, enquanto que em Israel são pelo menos 30 mortos e outras dezenas de feridos, além de eventuais mortes nesses outros países que têm bases norte-americanas e também foram atacados pelo Irã durante este final de semana. Por enquanto, o cenário é incerto. Aqui na Europa, alguns países já se juntam a esses esforços de guerra, permitindo a utilização das suas bases militares no Oriente Médio e até mesmo dos seus pelos Estados Unidos. Reino Unido autorizou, a Alemanha também participa, se está ainda considerando, ou seja, 3 dos grandes exércitos europeus aparentemente vão também fazer parte desta operação, que eles têm a figura da República Islâmica do Irã, uma figura antagônica e que pode representar ameaças também à sua segurança nacional, dado o financiamento do Irã para várias células terroristas ao redor do mundo durante as últimas 5 décadas. A gente vai continuar aqui acompanhando durante toda essa segunda-feira e toda essa semana as repercussões militares e geopolíticas de um conflito que pode redefinir o Oriente Médio e influenciar também os países distantes do Oriente Médio, como é o caso do Brasil, por conta da gasolina, dos preços das commodities energéticas que estão subindo pela instabilidade na região.
Bassani, a gente está acompanhando tudo de perto e agora, nesse momento, o secretário de Defesa americano está falando sobre o ataque do final de semana. Você pode nos ajudar aqui? A gente está com imagens ao vivo dos Estados Unidos.
Iran was building powerful missiles
and drones. O Irã estava construindo mísseis e drones muito poderosos.
Let me say that again. A conventional shield for their nuclear blackmail ambitions.
E eles estavam construindo um escudo convencional para as suas ambições nucleares.
As they tried to lie their way to a nuclear bomb. It almost worked under Obama.
E eles estavam tentando nos colocar em uma negociação nuclear que não seria vantajosa e os faria chegar mais perto ainda de uma bomba atômica. Isso aconteceu durante o governo Obama.
Death from America and death from Israel. This is not a so-called
regime change. E depois de tudo isso acontecer e pedir a morte da América e de Israel, na verdade é uma morte
as Iranian missiles and drones rain down indiscriminately on the hotels, airports, apartments.
E à medida que vários dos drones e mísseis iranianos continuam a ser disparados de forma indiscriminada pelo Oriente Médio, atingindo aeroportos e hotéis.
Cowardly terrorist tactics. Lies,
e muito disso vem dessa mentalidade do regime iraniano de financiar e apoiar essas táticas terroristas militares. E eles estão investindo cada vez mais em todas essas questões relacionadas a declarar guerra aos inimigos.
Operation Midnight Hammer. Obliterated,
inclusive escondendo as suas próprias capacidades militares em instalações cada vez mais secretas, assim como nós conseguimos fazer o ano passado na Operação Martelo da Meia-Noite. Nós tentamos negociar após aquela negociação e dissemos que caso quisessem voltar a construir as instalações nucleares, nós as destruiríamos novamente. E eles continuaram tentando e tentando de novo acabar com os esforços de paz. O regime anterior tinha todas as chances de fazer uma negociação sensata e pacífica. Mas, na verdade, eles começaram a reestocar todos os seus mísseis e enriquecer novamente o urânio para suas facilidades nucleares. E o presidente Trump não joga esses jogos. E como o secretário Rubio disse depois da captura de Maduro, se você não sabia antes, agora vocês sabem.
The mission of Operation Epic Fury is laser focused.
Agora nossa operação fica muito focada para destruir toda as capacidades de produção e lançamentos de mísseis iranianos, seu sistema de defesa antiaérea, mas também os seus sistemas navais.
With every passing day, our capabilities get stronger and Iran's get weaker.
Com cada dia que passa, nossas capacidades se tornam mais fortes e as capacidades iranianas se tornam mais fracas. Nossas ambições não são utópicas, elas são realistas. Elas estão buscando a defesa do nosso povo e dos nossos aliados. Nós esperamos que o povo iraniano use para sua vantagem essa grande oportunidade que estamos vivendo. Nós pedimos para que as forças de segurança iranianas escolham sabiamente. E o presidente Trump foi muito claro em relação ao seu destino em qualquer direção. E várias das mídias de esquerda e outros que dizem que vamos nos arrastando para uma outra guerra eterna, por favor, parem com isso.
And he's right.
Muitas das pessoas disseram que nossos esforços de continuar várias guerras era algo absurdo, mas nesse momento não é uma guerra como essa. É algo muito claro. Queremos destruir as capacidades de mísseis balísticos iranianos e seus sistemas nucleares.
Capable partners are good partners.
Como dissemos desde o começo, parceiros capazes são bons parceiros.
Hemming and hawing about the use of force.
Muitos dos nossos parceiros estão também considerando o uso da força.
Is unleashing the most lethal and precise air power campaign in history.
Como o presidente Trump disse, nós estamos no nosso nossa operação de começar operações militares mais precisas e poderosas do mundo.
Nation building quagmire, no democracy building exercise. No politically
não, não estamos tentando, construir o Irã ou construir uma democracia por lá, assim como anteriormente tentaram em outras guerras. E o presidente Trump disse que durante essas questões da guerra, isso envolverá também algumas casualidades. Guerra é realmente o inferno. Uma grande exército, as melhores pessoas da América envolvidas nessa operação. Não estamos buscando nenhum tipo de perdão ou de hesitação. Nossa operação Fúria Épica prosseguirá. Antes de passar a palavra ao General Kane sobre as questões mais estratégicas,
este é o seu momento.
Eu digo aos nossos heróis e guerreiros na linha de frente, esse é o seu momento.
Rudderless wars of hubris, my generation, our generation endured. Don't listen to the noise.
E desde as primeiras guerras envolvendo a minha geração, nós conseguimos resistir. Estejam focados. Nosso comandante e chefe está ao nosso lado.
But we must prove it every single day. History doesn't care. If we're tired, if we're
scared, nós precisamos provar todos os dias. A história não pensa, não se importa se estamos cansados ou exaustos. Nós precisamos continuar.
Ethos,
paz através da força.
Those are not slogans. They're the beating heart.
Esses não são apenas slogans. É o coração batente de cada pessoa.
Clearly under fire, actively in chaos, you uphold the Constitution.
E vocês, durante esse processo de guerra, vocês ajudam e sustentam nosso país com força e a nossa Constituição. Nós somos guerreiros. A história está nos assistindo. Seja essa força focada e disciplinada e letal e inquebrável. Nós vamos terminar isso nas condições de América primeiro, em primeiro lugar.
As it should be.
Não vamos terminar nas condições de nenhuma outra parte. Serão as nossas condições. E não se esqueça que eu e o presidente Trump estamos na vossa retaguarda. Estamos prestes a sempre prontos a sustentá-los.
You are the best, most powerful, most lethal
fighting force.
Nós nos colocamos a lutar porque vocês são os melhores, os mais detalhes, os mais fortes que nós temos. Que o Deus Todo-Poderoso os guarde.
E
que a proteção divina esteja com vocês. Deus abençoe, generais, guerreiros. General Kane, por favor.
Bom dia a todos. Today is to update you and the American people on the actions taken thus far.
Meu objetivo deste briefing hoje é atualizá-los sobre as questões operacionais que se desenrolam dentro do Oriente Médio nas últimas horas.
So let's
e como que estamos considerando todos os progressos até agora?
February,
no sábado 28 de fevereiro, a 1h15 no horário da Costa Leste Norte-Americana, o Comando Central dos Estados Unidos começou a Operação Fúria Épica. Inicialmente, eu quero minhas condolências aos soldados que morreram e aqueles feridos durante essas operações. Esses são heróis que representam o melhor da nossa nação. São verdadeiros exemplos do que o esforço máximo demanda. Nós sofremos com vocês e nunca esqueceremos vocês.
For each service member, planner, logistician, operator across our joint force. For our Department of War civilians, our intelligence community teammates,
para todos os nossos departamentos de guerra, nossos sistemas de inteligência, todas as pessoas envolvidas nesse grande esforço de guerra, estou muito orgulhoso de cada um de vocês.
E
nós somos os melhores do mundo em qualquer quesito. Minha grande gratidão a todos os comandantes tão dedicados e todos aqueles alistados nas Forças Armadas Conjuntas. Gostaria também de enfatizar mais outras pessoas que foram tão importantes para essa operação ser bem conduzida. O Comando Central da Marinha Norte-Americana vocês estão diretamente engajados em um confronto naval com os iranianos e fazendo um bom trabalho. Também o general Derek Krantz, que estão destruindo qualquer tipo de alvos iranianos até esse momento.
Directly involved with this effort, to include U.S. Spacecom, U.S. Cybercom, and U.S.
incluindo todos os outros braços da inteligência. Agradeço a todos pela sua contribuição para essa guerra.
Finally, I want to express how deeply thankful I am for the continued service and sacrifice of the entire joint force and their families.
E gostaria também de expressar a minha profunda gratidão a todos os esforços das forças conjuntas em todos os braços das Forças Armadas pelos seus esforços demonstrados.
First, to be clear, as the secretary said, this is not a single overnight operation. The military objectives.
E para ser claro, é necessário dizer que este não será uma operação de apenas uma noite.
And in some cases,
alguns desses alvos demorarão alguns dias para ser alcançados, com muito trabalho.
And as always, we will
e nós esperamos que teremos mais perdas do nosso lado, mas faremos de tudo para minimizá-las.
So let me talk about the preparation and the planning.
Então deixe-me falar sobre a preparação e o planejamento.
In a unified purpose against a capable and determined adversary.
E United States as Forças Armadas Norte-Americanas vieram em um esforço conjunto
Coast Guard and our reserve components
entre vários diferentes braços, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Especiais.
With the Israeli Armed Forces
of combinamos e fizemos uma operação coordenada com os aliados israelenses.
Objectives are clear. Our mission is to protect and defend ourselves and together.
E como o secretário de guerra falou, nossos objetivos são muito claros. Queremos proteger os nossos cidadãos, os nossos aliados e impedir o Irã de construir uma bomba atômica ou desenvolver ainda mais os seus
sistemas de defesa. Delivered synchronized and layered effects designed to disrupt, degrade, deny,
e os Estados Unidos se engajaram em uma operação sincronizada para não só neutralizá-los, mas impedir com que eles vivam no futuro.
In some cases, years of deliberate planning and refinement
against e tudo isso é fruto de não só meses, mas talvez anos de planejamento muito detalhado em relação a isso.
Intelligence and targeting integration to the close coordination.
E essa é a persistência de toda a nossa inteligência, de todo o nosso pessoal envolvido nessa causa.
Demonstrated America's reach, readiness and professionalism.
Essa operação mostra mais uma vez a capacidade dos Estados Unidos, a prontidão dos Estados Unidos a responder a esses desafios.
Joint integration displayed across every
o nível da nossa integração conjunta é realmente fantástico.
Earlier,
e como eu falei isso mais cedo, esse trabalho está apenas começando. E agora falando um pouco sobre a configuração das forças e a configuração daquilo que temos no momento.
Should action be required, the joint force began to